Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus Cristo, Abba Pai. Amém, irmãos? Chegamos na mensagem 3 do nosso alimento diário. Uma mensagem que o irmão que liberou, ele usou em torno de 1h30, 1h40. E como nós fazemos todo domingo, de acordo com a cor da pedra, nós passamos para os irmãos o que é mais importante, porque os irmãos já viram essa mensagem, leram essa mensagem. Espero que tanto os irmãos que estão aqui presencialmente, quanto os que estão vendo pela internet, estejam acompanhando as palavras proféticas, amém? Como nós fazemos todo domingo, o Flávio fez isso domingo passado, e eu vou fazer hoje, não é copiar, colar, amém? Então nós vamos, de acordo com aquilo, a experiência que o Senhor tem dado a nós, nós vamos liberar essa mensagem. O Marinho falou no começo, na abertura dessa reunião, ele disse que nós estamos nos tempos do fim, e não temos dúvida sobre isso, amém? Mas eu queria dizer aos irmãos que nós somos em 2021. Estamos em 2021. Mas, para encorpar um pouco o meu encargo que eu tenho nessa manhã sobre essa mensagem, nós precisamos entrar na máquina do tempo. Vocês estão preparados? Nós vamos entrar na máquina do tempo e vamos nos voltar ao passado, para acompanhar que Deus nunca deixou de trabalhar. E acompanhar, irmãos, todas as coisas que aconteceram até agora. Vamos esquecer um pouco o Velho Testamento, mas principalmente o Novo. Tudo que aconteceu desde a ascensão do Senhor Jesus até agora, ele não estava de braços cruzados. Deus não está de braços cruzados. Amém. Aleluia. Então, irmãos, queria começar falando para os irmãos que nós temos que quebrar paradigmas. Talvez alguém não saiba o que é um paradigma. Para os irmãos entenderem direitinho, vou dar uma definição bem simples. Paradigma é um conceito que você criou e ninguém consegue quebrar. É um conceito, uma experiência, uma prática que você tem que você não quer mudar. Ah, eu não quero sair de A para ir para B, de jeito nenhum. Está muito bom em A. Então, quebrar paradigmas é uma coisa que o Senhor gosta de fazer. Por quê? Porque ele é sempre vivo. Você vê, vou dar um exemplo. O tabernáculo de Moisés era para ser livre. Livre. Mas o que eles fizeram lá na época do juiz? Colocaram numa cidade chamada Siló e construíram um templo para pôr esse tabernáculo lá dentro. Se você ler cuidadosamente o Velho Testamento, vê que o Senhor mandou destruir aquilo, a Siló, na época dos filisteus lá. Mas não vou entrar muito nisso. Mas eu queria dizer que nesses últimos tempos está se cumprindo o que o profeta Daniel disse em 12:4, na versão corrigida. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Entrou agora na máquina do tempo? Vamos para 1430. Vocês sabiam, irmãos, que a Bíblia, ela original da Bíblia, estava no Vaticano? Por esse motivo, como estava lá, precisava de autorização do Papa para que alguém tivesse acesso a ela. E a Bíblia que estava lá era manuscrito. E havia também muitas pessoas que tinham uma função chamada copiadores. rápido. Porque a prensa de Gutenberg, ela foi criada muito em 1430. Estão me acompanhando? Então até 1430 era um feito por copiadores. Quando a Bíblia foi liberada, e isso o nosso amado irmão, como é que é o nome dele? Não posso esquecer. Lutero, ele teve muita participação que a Bíblia fosse liberada. Mas mesmo assim, ela era copiada. Por isso, quando nós pegamos a versão que nós estamos usando agora, você encontra algumas palavras em chave. Não foi encontrado na origem lá, tal. Entendeu? Mas é rico aquilo que está entre chaves. Por quê? Porque em 1560, uns lavradores, uns pastores ali naquela região lá de Arábia, para aqueles lugares ali, eles estavam indo e encontraram um pote. Falaram, olha, isso aqui deve ser muito antigo isso aqui. E ao olhar o pote, tinha uma cópia da Bíblia lá em manuscrito. E é através dessa cópia que ela foi checada. Então, pense um pouco. Como era trabalhoso isso, não é? Como era difícil você ter uma cópia da Bíblia, não é? A Bíblia é vida. É através dela que o Senhor se comunica conosco, irmãos. É através dela que as revelações, tudo que está no coração de Deus é manifestado. Mas como você tem uma cópia de uma Bíblia que é um manuscrito, pense um pouco. Os adolescentes, nas conferências de jovens, agora não sei, mas até a última presencial, eles tinham uma tarefa de copiar um livro da Bíblia. Tem alguém aqui? Agora copiando Hebreus. Você que é mãe, você que é pai, R, é fácil fazer isso? E copiar a Bíblia inteira? Era uma função, uma profissão que tinha na época. Muito bem, eu vou falar aqui de alguns inventos, e alguém pode pensar, ah, mas você deixou a luz, você deixou a eletricidade, você deixou o telégrafo e outras coisas. Não, eu vou falar de uns eventos importantes que caminharam juntos entre a humanidade, quebrando paradigmas da humanidade, irmãos. Então, além da imprensa do Gutenberg, que foi em 1430, na verdade ele criou a prensa. Aí surgiu a imprensa. Amém? E graças ao Senhor, por causa da prensa de Gutenberg, aí sim, a Bíblia começou a ser multiplicada. Em vários idiomas. Mas, olha só, está longe, hein, de nós. Ó. Em 1760, nós tivemos a primeira revolução industrial. Paradigmas foram quebrados nessa revolução, primeira revolução industrial. Todos os estudantes de administração sabem que isso é um assunto forte no curso de administração. As revoluções industriais. A primeira dela ocorreu em 1760. Sabe com o quê? Uma máquina foi inventada. Alguém sabe aqui qual que é essa máquina que foi inventada? Tear. Ah, você fez administração, né? O tear é a máquina da tecelagem. Hoje, irmãos, imagina hoje como a coisa avançou. Mas naquela época, os panos, a gente fala fazenda, mas algumas pessoas entendem. Eles faziam fazenda? Não. Os panos, né? Mas era chamado de fazendas. Existiam os artesões. E esses artesões faziam os panos. Essa máquina do tear aqui, ela, em uma hora de trabalho, essa primeira aqui, rudimentar, ela fazia o trabalho de 80 artesões. Em uma hora de trabalho. Claro que os artesões tiveram que ir fazer outra coisa. Mas foi uma revolução. Foi algo para atender a demanda da humanidade na Idade Média. E com isso, irmãos, o Senhor foi possibilitando isso. Nada é feito sem a aquiescência do Senhor. Entende? Então, o Senhor está vendo tudo, ouve tudo, sabe de todas as coisas. E ele possibilitou que essa máquina fosse criada. Quase ao mesmo tempo, a locomotiva. Aqui no Brasil é o carro de boi que levava pessoas, levava mercadoria para lá para cá. Mas todo mundo gosta, por causa dos filmes, de ir para o Velho Oeste, certo? Faroeste. As diligências. Quem é aí? Nunca assistiu o filme das diligências. As diligências carregavam pessoas e mercadoria. E eles eram bem organizados, os americanos. Que os cavalos é que faziam o trabalho todo. Mas cavalo cansa, é um animal. Então eles tinham postos de parada para trocar de cavalo. Olha que mão de obra. Ali eles trocavam de cavalo, às vezes desciam pessoas, subiam pessoas, descarregavam mercadoria, subiam mercadoria. Às vezes a mercadoria que descarregava ali, o lavrador ou como é que fala? O caçador não, mas o pastor, ele tinha que às vezes viajar a cavalo distâncias para ir até esse lugar buscar a sua encomenda. Ó, Senhor Jesus, a ciência começou a se multiplicar. E nesse mesmo período também teve o automóvel. E a locomotiva. Enquanto a diligência era aquele negocinho, aquela carrocinha com alguns cavalos, o trem já podia ter vagões. O trem podia ter um comboio. Olha só que avanço. Isso tudo está ligado com o Evangelho. Porque com essas facilidades, o fluir, a maneira de pregar o Evangelho começou a ser mais ágil. O automóvel mudou, quebrou muitos paradigmas. Meu Deus, pensou Bauru sem automóvel? Até que seria bom, né? Mas não seja apressado em dizer que seria bom. Se não tivesse automóvel, estaria cheio de cavalos. Aqui no local de reuniões ia ter que ter um lugar assim para amarrar o cavalo, um monte de cavalo. A ciência avançou e o automóvel foi criado. Bom, não parou aí, irmãos. Ó, isso foi em 1760, hein? Claro, irmãos, tem a luz, a eletricidade, o telégrafo e por aí vai, o rádio. Mas agora eu quero falar da segunda revolução industrial, que foi em 1945. Já bem próximo de nós. Um ano mais velho que eu. Nasci em 1946. Em 1945, desencadeou-se a segunda revolução industrial, que foi a criação do computador. O primeiro computador, irmãos, ele chamava ENIAC. Todos os estudantes aqui já estudaram isso aqui, certo? Ele ocupava um prédio de 2 andares. E o que ele fazia? Olha, eu vou chutar aqui. O seu celular, que está aí no seu bolso, faz 1000 vezes mais que aquele computador de um prédio. Estou chutando alto. Talvez até menos, aquém, não sei. Porque aquele computador não fazia quase nada. Praticamente ele somava, subtraía, dividia, fazia algumas coisinhas só. Não tinha a calculadora que nós temos hoje. Irmãos, em 1972, quando eu entrei no curso de engenharia, ninguém tinha calculadora. 1972. Nós fazíamos os cálculos através de uma régua, chamava régua de calcular Arquimedes. Eu tenho ela até hoje. Tinha uma aula só para aprender a mexer com aquela régua. 1972. De repente surgiu a primeira calculadora. Era um trambolhão. Só somava, subtraía, dividia, multiplicava e levava ao quadrado. Oh, mas isso tinha, ela tinha 9 dígitos. Hoje tem muito mais, né? Aquela lá tinha 9 dígitos. Um aluno de engenharia que tinha essa calculadora, ele era rico. Era Texas. Ele era rico. É. E eu lembro na época que o preço que o pai dele pagou nessa calculadora era o preço, GR, de um Fusca zero. Quem que podia comprar um negócio desse? Mas, irmãos, a ciência estava se multiplicando. E o Senhor também estava possibilitando aos seus filhos quebras de paradigmas, avançando. Em 1972, Whitney Lee faleceu. O Otmani faleceu. E a prática de invocar o nome do Senhor começou a ser executada pelo Senhor. Veja, que lindo. Morreu o servo de Deus e o outro servo de Deus começou a levar o seu povo a invocar o nome do Senhor. Isso não é coisa pequena, invocar o nome do Senhor. É um presente que o Senhor deu para nós, irmãos. Não estamos dizendo que quem não invoca o nome do Senhor não é salvo. Não. Quer dizer que até 1972, todos os irmãos que creram no Senhor Jesus não foram salvos? Foram. Porque a Bíblia fala, quem crer é salvo. Daí, vamos falar daqui a pouco, da eficácia do orar, posso orar por você. Dá um pulo agora. Tem muitas coisas foram inventadas de 1945 para cá. Muitas. Ciências se multiplicando. Todo sentido. Telefone, celular. Mas, em 1950, ó, 5 anos depois, tivemos a terceira revolução industrial. Olha, 5 anos só depois. Olha como a coisa começou a acelerar. Que é a robótica. Quebrou um paradigma nas fábricas tremenda. Muita gente teve que fazer outra coisa. Porque o robô, além de ser mais rápido, ele é mais preciso. Principalmente nas fábricas de automóveis ele começou a trabalhar. Hoje, o robô está fazendo cirurgia, né, Mário? Muitas cirurgias estão sendo feitas, inclusive aqui em Bauru. Cirurgias estão sendo feitas através do robô. Claro, atrás do robô existe o homem, coordenando, administrando todas as coisas. Irmãos, a genética, a informática, telecomunicações, a eletrônica, internet, celular, não vamos mais detalhar nenhuma delas. Mas o importante, irmãos, é que nós chegamos em 2021. Olha aí para o mundo. Talvez os jovens... É difícil o jovem dar muito valor no que ele está vendo. Mas nós, que somos do tempo da lamparina, do carro de boi... Puxa, era tão gostoso quando a minha mãe falou assim... Meninos, nós vamos para a cidade... A gente morava no sítio. Fazer compra. A gente ia, ela tinha uma, meu pai, minha mãe tinha uma charrete. E que aventura, que gostoso que era ir com a minha mamãe fazer compra na cidade de charrete. Hoje a Eliana, em 5 minutos, vai ali no supermercado e lota aquele... É, 5 minutos, vai lá, olha só, o supermercado. Irmãos, eu sou do tempo de venda, certo? As vendas aqui, muitos jovens, a venda do seu Luiz, e aquela história, e aí ia. Hoje, logo depois, foi criado o supermercado. Alguém quebrou um paradigma, avançou, e criou supermercado. Nesse ínterim, irmãos, o irmão Itzis Lee começou também a abrir a Bíblia através dos estudos vidas. E esses estudos vidas, quando chegavam até nós, eles eram duplicados ao mimeógrafo, a álcool. Não tinha, irmãos, como tem hoje. Entendeu? As, como é que chama? As impressoras, as gráficas, offset. Hoje, às vezes você pega o alimento diário. Só que quando chegava nas nossas mãos a mensagem que foi duplicada a álcool, um avanço um pouquinho mais dos copiadores. Mas mesmo assim, irmãos, nós alcançamos, nós bem antigos aqui, né, entendeu? A época em que tinha que fazer manuscrito, né? Nós somos na época que ouvia a mensagem, vocês estão vendo aqui, ó, todo mundo sentado, ouvindo, ninguém tomando nota, a não ser a Érica. A Érica, que estou vendo que ela está tomando nota de algumas coisas. Mas tem uma época que todo mundo tinha que tomar nota, porque chegava em casa e não lembrava mais da mensagem. Então ia recorrer às suas anotações. Isso avançou. Foi para frente. O Senhor não cruza os braços. Irmãos, quando você vê, isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje, certo? A igreja é a base, coluna da verdade. O Senhor está abrindo janelas de oportunidades para nós o tempo todo. Não importa a época, agora nós já podemos já sair da máquina do tempo. Já estamos em 2021. Em 2021, irmãos, nós estamos em plena pandemia. Não cruze os braços. Não fique olhando, esperando alguma coisa acontecer. Não cruze os braços. Ore ao Senhor. Invoque o nome do Senhor. Se conecte com Cristo, com o Senhor e com os irmãos. A palavra profética está sendo liberada e de alto nível. E nesse tempo de 2020 para cá, com a pandemia, Deus fez algo de bom através da pandemia. Alinhar as igrejas. Vocês acreditam que até 2020 as igrejas não estavam alinhadas com a palavra profética como estão hoje? Porque através, irmãos, desses itens, por que eu falei da ciência? Porque sem essa ciência que está se multiplicando, se multiplicou, seria impossível nós vermos as mensagens através de YouTube. Agora mesmo, na Som e o Sim, transmitindo essa reunião, irmãos. Olha que legal. Então, tudo isso, Deus usa a ciência para se propagar. Vou contar uma história para vocês do irmão Itzis Lee. Ele era um irmão que amava quebrar paradigmas. Ele gostava de novidade, que essa novidade fosse em pró da pregação do Evangelho. Pasmem! Ele pulava de alegria quando criaram o fax. O Adilson trabalhou muito com fax. Como é que era o fax? Né, Adilson? Hã? Com fax, não? Ah, bom. Mas o irmão Lee pulava de alegria quando foi criado o fax. E ele ficava alegre que ele podia escrever e mandar para os irmãos. Vocês estão me acompanhando? Essa mensagem, como nós temos feito todo domingo, não é copiar e colar, irmãos. É só você ler o alimento diário, está tudo lá, tintim por tintim, versículo por versículo. Estou falando que eu não vou falar os assuntos principais. Ainda vou falar. Mas é importante os irmãos saberem até que ponto nós chegamos. Porque as coisas estão acontecendo agora. Não é tudo negativo. Não é porque você ficar só chorando. Claro que nós choramos. Muitos aqui estão de luto, eu estou de luto. A Helena está de luto, Marinho de luto, e muitos outros irmãos aqui estão de luto. Os irmãos que estão vendo pela internet, com certeza alguns de luto ainda. Não está fácil perder um ente querido. Mas as janelas das oportunidades são abertas para nós, porque ainda nós estamos vivos e nós podemos ser úteis ao Senhor. Ser útil em quê? Em propagação da verdade. A igreja é a base e coluna da verdade. Está sendo fácil combater a mentira? Nunca eu vi tanto fake news como nos dias atuais. Não é somente notícia falsa, é muitas. Então, irmãos, os irmãos às vezes estranham quando esses quatro irmãos da palavra profética começam a liberar mensagem, e de repente eles falam, a comportagem dinâmica. Irmãos, quebrou um paradigma de pregar evangelho? Quebrou um paradigma de salvar as pessoas? Que eu não sonhava. Nunca me passou pela cabeça. E nem na cabeça deles. Quando Pedro fala assim, estou louco. O Esdras fala, estou louco e meio. Vocês precisam entender, irmãos, por que o Miguel e o André ficam doidos. Porque, irmãos, a editora estava quase falindo. Ninguém comprava livro. Estava de ruim para chuchu. Eu estou falando isso porque a cooperativa veio para cá em 2017. Estava falida praticamente. Não tinha livros. De repente, irmãos, os livros começaram a aparecer. De repente, o irmão Dong, antes de partir, ele deixou esse presente para as igrejas. A comportagem dinâmica. Quando você vê um Pedro falando, irmãos, pensa um pouco. A tiragem, chutando alto, hein? Por ano, não tinha uma tiragem, por exemplo, de um alimento diário de 100 mil exemplares. Imagina, nós somos em torno de 65 mil irmãos, muito menos, 50 mil talvez. Este ano, vocês estão sentados, vão ser passados para as pessoas 2 milhões de livros. Que livros são esses, irmãos? A palavra da verdade. Profética. E 22 milhões de orações vão ser feitas. Os irmãos ficam doidos. Todo mundo fica louco. Irmãos, é inacreditável o avanço. A tecnologia avançou? Por isso que eu quis fazer questão de mostrar para os irmãos da ciência. Mas somos os trabalhadores de última hora. E o Senhor tem um número para ser completado. Está na Bíblia isso. Até que complete o número dos gentios. Existe um número, não sabemos qual que é. Mas o Senhor precisa completar esse número para ele voltar. Então a comportagem dinâmica não é só para os comportores. Nós, aqui, irmãos, você pode ouvir isso assim, eu não sei vender, eu não sei passar livro. Não consigo fazer isso. Mas, irmãos, quebre o teu paradigma. Você não precisa ser comportor como nós temos três comportoras aqui. E graças ao Senhor, vocês estão acompanhando aí, chegaram mais três. Jovens. As seis irmãs são jovens. 18, tem uma ali que tem 17 que chegou agora. Mas ali, ó, 18, 19, 20. Jovens que se consagraram ao Senhor para pregar o evangelho rápido. Quando elas dizem assim para uma pessoa, posso orar por você? Ou, quando você está no consultório, né, Eliana? O cardiologista nos recebeu, fez os exames ali, cardiograma ali. Falou a boa notícia, vocês não têm nada, vocês estão bem. O coração de vocês dois tem 18 anos. Ele falou assim, respira aí. Eu, solta. Depois falou para a Helena fazer. Ah, ela. Ele falou assim, até o barulhinho de vocês é igual. Irmãos, na velhice o Senhor está nos ajustando. Tem chão ainda, né, Leiana? Mas o Senhor está nos ajustando, está legal a gente envelhecer junto. Mas olha, ele falou assim, vocês têm coração de 18 anos. Terminou? Ó, eu ia pedir uns exames aqui, nem precisa trazer, viu? Uau! Aí, nós falamos para ele, doutor, posso orar por você? Sim! Você tem algum assunto específico para orar por você? Ele disse, orar para minha esposa, que ela fez o teste de Covid, que seja negativo. Claro, ele tem esposa, está preocupado, não é porque ele é médico, não. E nós oramos por ele uma oração que eu queria pedir para a irmã Lúcia, comportora Lúcia, para dar um exemplo para vocês, irmão, que não precisa vender livro para fazer isso. Ela não vai vender livro para ninguém, ela só vai exemplificar. Olha só, ela vai fazer todo o processo. Elas fazem todo o protocolo de segurança. Tá ligado? Aí, tá. Bate o dedinho, vamos ver. Ainda não, Zé. Pra cima. Aí. Não tá, Zé. Também não. Eita, tá vendo? Irmãos, sem problema. Senão ela faz na garganta mesmo. Ela vai na garganta mesmo. Ó, Senhor Jesus. Eu combinei com ela. Preciso para vocês, irmãos. Nós temos que ser práticos na mensagem. Na mensagem fala, posso orar por você? Quando nós fazemos isso, ocorre uma conexão rápida entre o homem e Deus. Quando ela fala assim, posso orar por você? E a pessoa fala, sim! Naquele momento, raios, trovões, fogo, vozes, estou falando isso de acordo com a palavra profética, amém? Ocorre de uma maneira que nossos olhos, nossos ouvidos não conseguem ver. Amém? Já está funcionando?
Amém, bom dia. Posso orar por você?
Pode.
Qual o seu nome?
João.
João, você tem algum pedido de oração?
Eu tenho.
Gostaria de falar ou guardar no coração?
Ah, eu queria guardar no meu coração.
Amém. Vamos orar então?
Vamos.
Amém. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de orar pela vida do João.
Amém.
Senhor, tu conhece o seu coração.
Amém.
Porque ele foi feito por ti. Ele
Amém.
É teu filho amado e querido, Senhor.
Amém.
Então, nesse momento, eu posso estar fazendo infinitamente mais.
Amém.
Tudo quanto seu coração está pedindo, pensando e necessitando.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Eu mudei de ideia. Eu queria que o senhor orasse para a venda da minha casa.
Amém. Senhor, também nesse momento, colocamos em tua presença a venda da casa do João.
Amém.
Senhor Jesus, tu tem um plano e um propósito nisso.
Amém.
Que isso seja para a honra e para a glória do teu nome.
Amém. 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 Obrigado. Eu quis fazer isso, irmãos, porque os irmãos ficam pensando, mas isso é só para comportor? Não é! Não é, irmãos. Você pode fazer isso com caixa, lógico, você não pode importunar. Olha, isso é uma fila de pessoas trabalhando, você não vai fazer isso com a pessoa que está atendendo lá. Mas você pode fazer isso na fila do banco, elas fazem isso em todos os lugares. E você, que não é comportor, que tem como profissão a comportagem dinâmica, você pode fazer isso com toda janela de oportunidade que Deus dá a você. Gostaria que os irmãos repetissem comigo. Ó Senhor Jesus,
ó Senhor Jesus,
eu quero aproveitar
as janelas e oportunidades
para pregar
o Evangelho dinâmico.
Amém, irmãos? Olha só. Desde maio de 2019 até abril de 21, os comportores aqui das duas casas, comportores e comportoras, fizeram, como vocês viram aqui agora, 155.705 orações. Passaram 36.362 livros. Isso é dinâmica ou não é? O Senhor sabe como trabalhar ou não? Então, irmão, tira do seu coração, ah, isso não é para mim, isso aí está muito complicado, só fica falando de comportagem dinâmica, Não, é o evangelho dinâmico. Você pode fazer, eu também posso. Eu não ofereci livro nenhum para os irmãos. Uma vez estava eu, o Flávio e o Marquinhos acertando um negócio no Banco Itaú. A gerente fez tudo o que tinha que fazer. A hora que terminou, pode terminar. Tá bom, está tudo certo aqui. Aí nós falamos para ela, podemos orar por você? Ela, claro. Você tem alguma necessidade específica? Sim, tem muitos malfeitores rodeando aqui o banco. Nós oramos sobre isso para ela, curtinho. Irmãos, não é oração longa que você começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Não, você viu aí o exemplo? Curtinho. E ainda teve um adicional. Eu fiz de propósito. Porque às vezes você encontra a pessoa. Ah, quando ela vê que a oração foi tão boa, que ela sentiu a presença do Senhor, que ela foi eletrocutada, e ela viu que ela sentiu a presença do Senhor ali, aí ela arrisca. Ah, será que você não podia orar por tal assunto? Entendeu? Então é por isso. Então, irmãos, caminhando mais depressa, na mensagem nós vimos que nós temos que tomar posse da vida eterna. Um assunto tão batido, né? Ah, é? Eu tenho a vida eterna? Você parou para pensar que você não vai morrer mais? Nós que estamos aqui não vamos mais morrer. Através da verdade, da palavra da verdade, Deus deu para nós essa bênção, essa graça de jamais morreremos. Vou ler um trechinho aqui, ó. Temos na nossa vida humana, mas no dia em que recebemos Jesus Cristo, recebemos a vida eterna de Deus, tá vendo? A vida eterna não é meramente algo que você recebeu e deixou ali no cantinho, em uma gaveta. Não! Você vive pela vida eterna e desfruta todos os recursos que ela lhe oferece. Quando as pessoas tocam em você, tocam na vida eterna. Quando as pessoas te tocam, tocam na vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus é a vida eterna. Outro item importante é piedade e fé subjetiva. O que é piedade, irmãos? Piedade é se parecer com Deus. Ou você quer parecer com aquela atriz ou com aquele ator? Ah, eu gostaria de ser parecido com aquela atriz. O Senhor está fazendo uma proposta para você, desde o dia que você creu, de você se parecer com Ele. Piedade é o envolvimento que você tem com Deus. É o momento solene de vida que você tem com Deus. E o Senhor vai te mudando. O que é transformar? Mudar de forma. Você era muito quadrado. Hoje você está um pouquinho, quase chegando a ser redondo. Isso é piedade, é transformação, ser igual a Deus. Amém. Olha só, um trechinho. As pessoas não conhecem Deus nem conseguem vê-lo. Mas quando olha para você, vê em Deus manifestado na carne. Esse é o grande mistério da piedade. Quando as pessoas olham para você, elas veem Deus. No teu trabalho, na escola, onde você vai... Quando você vai na padaria, no supermercado, você expressa Deus? Quando você vai no açougue, nas lojas, você expressa Deus? ou você expressa Adão, velho Adão. Ninguém pode te tocar que você já se ofende. Senhor, você não está usando máscara. Eu vou usar, não vou mesmo usar máscara. O senhor tem que usar máscara. Pá, pá, pá. Mata o cara. Tem acontecido isso um monte. Eu não vou usar máscara, acabou. Olha só cada coisa. Isso é carne, isso é Adão. Agora e nós? Qual o seu comportamento, sua atitude com relacionamento com as pessoas? Se ela gostou de você, na hora que você fala assim, posso orar por você? Você já fez, Deus fez todo o trabalho já. Porque o posso orar por você não consegue ser feito se você estiver na alma. Certo, irmãs? Vocês que praticam isso todos os dias. Tem que estar no espírito. Comportagem dinâmica é feita através do exercício do espírito. Você que não faz comportagem, mas tem um encargo que pegou nessa manhã. Vocês pegaram o encargo nessa manhã de fazer isso? Se a pessoa falar não, amém, irmãos. Parte para outra oportunidade. Essa janela fechou? O senhor vai abrir outras. O importante é o senhor encontrando você nesse momento, 2021, fazendo isso. Porque está tudo fechado. Muito bem. Outro item. O tempo voa, né? É a importância que nós temos que ter de ter uma boa consciência. Todos nós aqui, eu sei, estou olhando aqui, já ouvimos isso muitas vezes, que nós somos tripartidos, espírito, alma e corpo. Que o coração é composto de mente, vontade, emoção, mais consciência. O espírito tem três partes, consciência, intuição e comunhão. Não fique reclamando, Deus não fala comigo. Eu não sinto a presença do Senhor. Eu oro, mas eu vejo que há uma barreira entre eu e Deus. Talvez a barreira esteja na tua consciência. O que é a consciência? É o foro íntimo. Entenderam? É um tribunal íntimo. Cada um de nós temos um tribunal íntimo, um foro íntimo. Que é a consciência. A consciência, ela discerne o que é certo e errado. Cá entre nós, você não sabe o que é certo e o que é errado? Quando você vai fazer determinada coisa, que, quando é errado, você sabe que é errado? Mas também você sabe quando a coisa é certa. A consciência, ela mostra para você o que é luz e o que é treva. Se isso não estiver funcionando muito bem, a comunhão, a intuição, a comunhão com o Senhor fica prejudicada. É importante que você tenha uma boa consciência. Ah, mas como é que eu tenho uma boa consciência? Ah! O sangue de Jesus. Fala para o seu vizinho. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso, eficaz, para que você tenha uma boa consciência. Olha só. E quanto à consciência? A consciência é o teste que mede nossa situação, nosso estado. É uma verificação para nos preservar na fé, a fim de não naufragarmos. Se você não tem uma boa consciência, você naufraga, porque você fica achando que Deus é contra você, e Deus está esperando só uma atitude sua, de você resolver o seu problema. Então, o grande mistério da piedade é... A igreja é o lugar onde Cristo nasce nas pessoas. Toda vez que alguém nasce, quando recebe uma oração, posso orar por você? Os anjos celestiais se alegram e louvam a Deus. Vocês viram aí? 135 mil orações em Bauru e região. De pessoas que se conectaram com Deus. Os anjos, esse ano, vão estar muito ocupados de fazer isso aí, ó, de alegrar e louvar a Deus. Estão felizes, porque agora eles têm motivo de se alegrar e louvar a Deus. Todo dia, em torno de 300 com o porteiro. E mais nós nas igrejas, você que está aí na internet, vamos praticar. Ah, eu tenho vergonha. Ora ao Senhor, se você estiver no Espírito, você não tem vergonha. Vamos praticar. Posso orar por você? Não precisa ter um evento, não é, Flávio? Precisa ter. A igreja vai bolar um evento de como orar, sair nas ruas, isso, aquilo. Não, irmãos. É muito prático você. Se nós aqui, ó, 65 irmãos, se você fizer isso com uma pessoa por dia, são 65 orações. Sem ter o livro na mão, não estamos aqui para falar de livro. Livro deixa com elas. Claro, se você tiver coração e levar uns livros e quiser passar, amém. Mas o encargo que eu estou tendo aqui é você orar. Amém? E por último, o grande mistério, Cristo e a igreja. Isso aqui também está relacionado ao casal, marido e mulher. Paulo, ele comparou, né, marido e mulher. Essa questão de marido e mulher não é um assunto fácil. Não é um assunto que você aprende lendo livros. Não é um assunto que você entra numa... Ah, irmãos, inaugurou agora um curso de como você ser marido, ou um curso de como você ser esposa. Pode até ter. Mas você vai aprender a ser marido e mulher num curso desse? Pode ter uma boa base. Você não tem nada? Um curso desse vai te ajudar muito. Mas o melhor mesmo é que nós estamos no dia a dia e nós podemos orar um pelos outros. E o Senhor, e esse é um mistério, e Cristo e a igreja. Se o homem já é difícil se definir, né, Mário? Né? Vocês médicos, psicólogos, né? Nutricionista, né, Patrícia? Até para ajudar alguém que está magro. Tem gente que procura nutricionista, não é só gordo que procura, é? Não. Tem gente que chora por ser magro. E tem gente que ri por ser gordo. Todo gordinho é feliz. né, Danilo? O problema é fazer exame. Certo? Mas já o magro, ele fica triste, porque é isso e aquilo. Mas não é fácil, irmãos, definir como o homem é. Agora, e esse mistério? É fácil definir quem é Cristo? E definir Cristo e a igreja é fácil? Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o Senhor. Termino aqui a mensagem e vamos cantar o hino C64. Amém.